Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Ao microfone, hoje convosco está o João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Portanto, das 17h30 às 18h, como sempre, vamos estar em onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz. Depois, das 18h às 18h30, estamos em onda média, nos 1.530. Estamos também no Facebook, através do qual nos pode contactar e interagir, e no WhatsApp, para o ouvinte nos telefonar, portanto, telefonar não, para o ouvinte nos contactar, não pode telefonar, só contactar por escrito. O número é 1908-652-4584. Mas, portanto, não se esqueça, não pode telefonar para esse número, tem que só mandar mensagem por escrito. Nesta emissão do Angola Fala Só, vamos ter connosco o Dr. Albino Açúcar. Ele é coordenador da Comissão Instaladora de um novo partido, o Partido da Libertação e Unidade Social de Angola. Portanto, está em vias de formação. E nós vamos ter a oportunidade de discutir com o Dr. Açúcar não só o que pretende para este novo partido, mas como é que ele vê a atual situação, portanto, política em Angola. Mas antes de tudo isso, vamos às notícias. Vou hoje eu começar. Entrei hoje em vigor um período de 7 dias de chamada redução de violência no Afeganistão, que poderá abrir caminho à assinatura de um acordo de paz entre os Estados Unidos e os Talibã. O secretário de Estado americano Mike Pompeo confirmou que o acordo vai ser assinado no próximo dia 29 e que as negociações entre as partes afegãs começarão pouco depois. Pompeo não especificou, contudo, quem participará nas negociações entre os afegãos. Os talibãs confirmaram o acordo, acrescentando ter prometido que não permitirão que o seu território seja usado para pôr em perigo a segurança de outros países.
O Líbano confirmou hoje o seu primeiro caso do coronavírus. Uma mulher de 45 anos acabada de chegar do Irão, onde as autoridades confirmaram mais 2 mortes causadas pela doença. Até agora, 18 casos foram confirmados no Irão. A Turquia nunca anunciou, aliás, ter começado a inspecionar passageiros vindos do Irão. A Organização Mundial de Saúde avisou, entretanto, que está a munir, que está a considerar a possibilidade de se controlar a propagação do vírus.
Mais de 4 mil pessoas são forçadas a abandonar as suas zonas de residência todos os dias no Burkina Faso, devido a crescentes ataques de radicais islâmicos, disse a Agência de Refugiados da ONU. A agência disse que há neste momento 765 mil deslocados no país devido à guerra.
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse hoje que quer ações concretas para se impedir o alastramento da guerra no nordeste da Síria. Tayyip Erdogan falou ao telefone com a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente Emmanuel Macron da França, que por seu turno falaram com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Um porta-voz russo disse que está a ser discutida a possibilidade de uma cimeira. A Turquia ameaçou retirar contraforças governamentais sírias apoiadas pela Rússia se a ofensiva governamental em Idlib continuar. 16 soldados turcos foram mortos este mês em confrontos com forças sírias apoiadas pela Rússia.
Pronto, chegamos ao fim do noticiário, portanto agora vamos a tentar entrar em contacto com o nosso convidado. Eu quero dizer aqui aos ouvintes que estávamos com algumas dificuldades em estabelecer contacto pelo Facebook. Parece que já estamos a operar, Mayra?
Vamos estar a operar dentro de alguns minutos, João, pelo que pedimos a paciência aos nossos internautas, mas o WhatsApp está ligado e recebemos mensagens, não chamadas, recebemos mensagens para pôr em contacto os nossos WhatsApp subscritores com o nosso convidado.
Portanto, os ouvintes esperem pelo contacto através também do Facebook. Parece que estamos mesmo a entrar dentro de poucos momentos. Entretanto, eu vou ver se o doutor Albino Açúcar já está em linha. Doutor, ainda não está? Já está? Tenho ali um sinal da nossa produtora que estamos à espera. Do Dr. Albino Açúcar, portanto ele é o coordenador da Comissão Instaladora do Partido da Libertação e Unidade Social de Angola. Já está em linha? Doutor, está-me a ouvir?
Sim, consigo ouvir.
Muito bem, doutor. Muito obrigado por ter acedido em vir aqui ao Angola Fala Só desta semana. Doutor, eu vou começar por lhe perguntar, portanto, você é o coordenador da Comissão Instaladora deste Partido da Libertação e Unidade Social de Angola, que dá pelo nome de PLUS, portanto. Agora diga-me uma coisa, portanto, Angola tem, vá lá, três forças políticas de peso, que é o MPLA, a UNITA e a Casa CE. O porquê a necessidade de um novo partido e o que é que este novo partido quer? Faça favor.
Ok, muito obrigado. Desde já gostava de saudar a vasta audiência da Voz da América. Portanto, eu sou o coordenador da Comissão Instaladora do PLUS, que é o Partido de Libertação e Unidade Social. Na verdade, em Angola nós temos três pesos pesados em termos de partido político, como o MPLA, a UNITA e a Casa CE.
Sim.
Mas, no entanto, nós decidimos criar o PLUS, que é o Partido de Libertação e Unidade Social, considerando que todos os males que assolam os angolanos fazem deles prisioneiros, como, por exemplo, a pobreza extrema, as mortes desnecessárias que nós temos assistidos em Angola, portanto, a fome, todos esses males que nos causam dor, que nos tiram o sossego, nós entendemos que são, de facto, uma prisão para os angolanos. Então, nós surgimos para poder libertar os angolanos destes sofrimentos que atuam e fazem chorar os angolanos. Mas o objetivo número um do nosso partido político é aumentar a esperança de vida dos angolanos. Considerando que em Angola morre-se muito, então nós surgimos para dar uma esperança de que ainda há algo melhor por vir. Então, essa é a nossa missão, este é o nosso objetivo principal, relacionada com a longevidade dos angolanos.
Muito bem, doutor, mas para ir, vá lá um pouco mais a fundo da questão, mas qual é a diferença entre o seu partido, se o partido for formado, não é? E os outros Sim. três partidos? Todos os três partidos, não há nenhum deles que diga que esteja lá para fazer mal aos angolanos, não é? Portanto, qual a diferença, vá lá, programática?
Bom, a questão da diferença programática é que nós, em termos do nosso programa, dividimos o nosso programa em três aspectos fundamentais. Mais dizer que nós surgimos, em termos de programa, para dignificar a pessoa humana. Portanto, sabemos que temos um partido incumbente que nos governa há muitos anos, mas ainda assistimos pessoas a morrerem em hospitais desnecessariamente, ainda assistimos uma miséria, assistimos muita fome em Angola. E essa é a diferença. Nós aparecemos, né, para dar algum conforto aos angolanos que há tanto nós esperamos. Portanto, cada partido faz a sua parte, mas entendemos que a forma como esses partidos estão a fazer a sua parte não nos inspira uma certa confiança, porque nós temos vivido de muitas promessas. E, portanto, com os recursos que o país tem, entendemos que, surgindo uma força política que possa dar uma esperança de vida às pessoas, então nós vemos aqui essa grande diferença entre o PLUS e os outros partidos políticos. Portanto, há uma falta de vontade política por parte do partido incumbente em poder resolver, de facto, os nossos problemas.
Muito bem. Muito bem, doutor. Olha, eu vou passar aqui o microfone à Mayra de La Salette, porque ela já tem perguntas ali que nos chegaram através das redes sociais, não é, Mayra?
Exato, João. Muito boa tarde, doutor Albino Açúcar. Há algum ceticismo nas questões dos nossos internautas que enviaram perguntas antes mesmo do programa começar? Castigo Nível e Ruben Kisoka perguntam de onde é que vem este partido, de onde é que vem o senhor, e Ruben Kisoka inclusive diz que não é momento para se criar outros partidos, que é momento dos partidos que existem unirem-se e escolher um candidato para derrubar João Lourenço e o seu MPLA. Qual é a sua opinião sobre isto?
Bom, primeiro, agradeço por essas perguntas. Nós nascemos, o PLUS nasce da periferia, em Cacoaco, exatamente, é um dos municípios mais pobres de Luanda. Nascemos porque sentimos a dor. Eu, enquanto coordenador, nasci em Cacoaco e também viemos da periferia. Portanto, os momentos fazem um ladrão, digamos assim. E, portanto, nós aparecemos, não é, para trazer algumas esperanças às pessoas. É interessante que se diz que existam muitos partidos e é necessário que nós nos unamos por formas a poder derrubar o MPLA. Mas nós entendemos que nós não nos revemos nas políticas do MPLA, da UNITA e, portanto, de outros partidos. E porque nós vemos que a forma como se faz política em Angola não está aquém para o benefício, digamos, dos angolanos. E, portanto, nós aparecemos e temos a certeza que nós viemos para ficar, não é? Viemos para ficar e para trazer uma política diferente pelo qual nós estamos acostumados. Uhum. Portanto, este é o momento certo. O país está numa situação completamente difícil. E nós entendemos que é, de facto, o momento certo para que surja uma força política forte que anseie as necessidades das pessoas.
Muito bem. Doutor, eu tenho aqui já um ouvinte em linha, que é o ouvinte Tomás Vítor, que está na Uila. Senhor Vítor, está-me a ouvir? Senhor Vítor? Senhor Vítor?
Alô, sim?
Está-me a ouvir?
Vou falar ainda com esse. Oh, sim, estou a te ouvir.
Muito bem, Sr. Vítor. Se tiver uma pergunta para o nosso convidado, faça favor.
Ok. Eu não compreendi bem. O que é que está a se falar hoje, mais ou menos?
Bem, olha, nós hoje temos o Dr. Albino Açúcar. Ele está a dirigir a formação de um novo partido político, que é o Partido da Libertação e Unidade Social.
Ok, ok.
Diga, então.
Sim. A pergunta que eu quero fazer no senhor ali é o seguinte. Pronto, agora está-se a admitir a fundação de vários partidos políticos, mas que para mim o MPLA já nunca vai largar o poder. Eu quero perguntar a ele se é que de facto poderá triunfar qualquer dia. É apenas isso.
Muito bem. Doutor Uaçuca, portanto, este ouvinte manifesta aquela preocupação que é a preocupação de muitos angolanos, que o MPLA nunca vai deixar o poder. O que é que você acha?
Bom, nós sabemos que nada é eterno. E se nada é eterno, temos a fé que um dia o MPLA deixará o poder. Esta é a plena confiança que nós temos. Por outro lado, nós somos jovens que acreditamos fortemente na liderança divina. E nós sabemos que, a seu tempo, Deus dará uma resposta positiva para os angolanos deste sofrimento. Então, o MPLA está no poder há muitos anos, mas nós percebemos que até os gigantes caem. E, portanto, não vamos ter medo, não vamos ter ceticismo. E, portanto, eu quero encorajar a todos os angolanos que esperam com essa expectativa que o MPLA saia do poder, de que não existe algo eterno. Vamos acreditar que as coisas fortes também um dia podem enfraquecer e podem um dia ser derrubados.
Muito bem. Mayra, não sei se há mais perguntas aí.
João, ainda temos aqui sim algumas perguntas. Venâncio chama o nosso convidado de mercenário pago pelo MPLA para dispersar os votos da oposição, principalmente a UNITA. Doutor Uaçuca, como é que responde a este tipo de acusação?
Bom, esta acusação é muito forte. Dizer que nós não fomos pagos a ninguém, nós temos uma liberdade de consciência e dizer que um dos nossos princípios é pessoas que não se compram e não se vendam. Portanto, nós não nos vendemos por qualquer preço, nós não nos fizemos comprar. E, portanto, nós não estamos aqui para dispersar votos da UNITA, não estamos aqui para fazer isso. Nós estamos aqui é para defender Angola e os angolanos dos males que nos causam dor. Portanto, esse é o nosso principal objetivo. Estamos aqui para isso. E, portanto, eu não vejo lógica do ouvinte ter dito que nós fomos pagos por MPLA. Não temos pacto com MPLA, não fomos pagos a ninguém. E nós estamos a criar um partido político, criamos um partido político com fundos próprios de pessoas que fazem parte da nossa organização política. Uhum. E, portanto, isso não tem nenhum cabimento, esse tipo de acusações.
Muito bem. Mayra, não sei se já estamos no Facebook, só para alertar os ouvintes.
Nós ainda não estamos no Facebook. João. Mas vamos estar.
Queremos pedir desculpa aos ouvintes, aqueles que nos estão à procura na rádio, para ver se vamos entrar com o Facebook. Vamos a ver se conseguimos dizer aos ouvintes que estamos num estúdio novo. Estamos a fazer a estreia.
É verdade, e por isso é que estamos com estas dificuldades.
É como os dentes de bebê, não é assim que se diz? Que são bons, mas doem.
Doem quando caem, exatamente. Quando nascem, doem muito, é verdade.
Exatamente. De qualquer maneira, Mayra, não sei se por aí mais alguma coisa.
Todos os comentários que nos chegaram, comentários e questões, são muito parecidos, muito semelhantes a este ceticismo, como eu disse no início, das pessoas em relação a novos partidos, em relação às afiliações ou interesses que esses partidos possam ter. Ivan, por exemplo, diz que estes partidos só querem atingir o poder e saquear o dinheiro do pacato cidadão e já estamos fartos. Portanto, mais uma vez, é um destes comentários que o nosso convidado terá que, que enfrentar, não é?
Olha, doutor, mas antes de continuarmos, eu estou aqui à espera, não sei se já temos alguém mais ao telefone, ainda não, mas de qualquer maneira, doutor, eu queria lhe perguntar como é que está o processo de legalização do partido?
Certamente, boa a pergunta. Nós, neste momento, demos entrada nos processos em tribunais.
Sim.
E o tribunal nos autorizou para podermos recolher as assinaturas. E neste momento nós estamos recolhendo assinaturas em 12 províncias do país, onde nós estamos em recolhas de assinaturas. Estamos em crer que, a seu tempo, muito antes que o tempo termine, nós tenhamos concluído as recolhas das 7.500 assinaturas exigidas pelo Tribunal Constitucional.
Uhum. Tem até quando? Até quando é que tem que fazer isso?
Bom, nós temos até o final de abril.
Final de abril, muito bem. Certo. Ok, muito bem. Então vocês têm representação em todas as províncias, é?
Não, em todas as províncias não. Temos representações em 12 províncias do país.
Uhum. Muito bem.
Exato.
Ok. Agora, diga-me uma coisa, vocês têm tido algum contacto com outros partidos da oposição? Foram contactados? Alguém se pronunciou sobre a vossa iniciativa?
Bom, nós fizemos a apresentação pública na semana passada, na quarta-feira da semana passada, e, no entanto, recebemos alguns partidos da oposição, como o representante do engenheiro Adalberto da Costa Júnior, o presidente da UNITA, se fez representar pelo jovem Benedito Bassanjo. E depois tivemos a visita do representante do Prajá, que também é um projeto político que ainda não foi reconhecido até o momento. E pronto, na nossa apresentação pública apareceram apenas esses dois partidos e membros da sociedade civil. Portanto, esses partidos que lá estavam encorajaram-nos e disseram-nos que isso faz muito bem para a democracia que tanto Angola precisa. Exatamente isso que nos foi informado por esses partidos políticos.
Muito bem. Ok, Mayra.
Boas notícias, João. E as boas notícias é que nós já estamos no Facebook, portanto já nos podem assistir na nossa página de Facebook e deixar lá os comentários e também as perguntas para o nosso convidado. António Valuala enviou-nos uma mensagem por WhatsApp perguntando, aliás, a mensagem é a seguinte: o MPLA continua a violar a Constituição para perpetuar no poder. Qual é a vossa estratégia política para tirar o MPLA do poder?
Bom, esta pergunta é pertinente, mas de facto as metodologias para podermos tirar o MPLA do poder não são reveladas aqui ao público, portanto são estratégias que nós usaremos. Mas dizer que em regimes ditatoriais, normalmente os partidos incumbentes tendem a mudar a Constituição, tendem a violar a Constituição por formas a se perpetuar no poder. E eu digo e repito, os fortes também caem. E, portanto, nós um dia poderemos acordar, poderemos dormir com o MPLA e depois não acordar com o MPLA. Portanto, o povo angolano esteja calmo e sereno, que o sonho de muitos angolanos de verem um outro partido a governar o país um dia será realizado. Mas o mais importante é que nós sabemos que os fortes também caem. Nós vemos na história da humanidade muitos impérios que eram praticamente invencíveis. Portanto, ao olharmos, por exemplo, para a Babilônia, para o Alexandre o Grande e tantos outros impérios que foram surgindo ao longo da história, vemos que eles eram tão fortes, mas que depois um outro reino acabou assumindo o poder. Portanto, eu espero que os angolanos fiquem calmos e serenos, que a seu tempo próprio verão um outro partido a governar Angola.
Ah, doutor, eu tenho aqui um outro ouvinte em linha, um ouvinte que nos ligou de Benguela, e é o ouvinte Joaquim Anacleto. Senhor Anacleto, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Faça favor.
Sim, boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Sim, nosso convidado, é um prazer de ter o nosso convidado na qualidade de ser dirigente de um partido que está a ser formado agora. Só tenho uma simples pergunta, dirijo ao nosso convidado. Não seria melhor o senhor, na qualidade de ser um senhor com uma visão diferente, que na realidade quer formar o seu partido, que talvez já foram aceitos no Tribunal Constitucional, não seria melhor? Há bem pouco tempo o João Santa Rita disse que temos três partidos fortes, temos o MPLA, a UNITA e a FNLA, até seria a FNLA. Seria a FNLA, mas a FNLA sabemos os problemas que tem, está a rodar por cima dos outros tapetes. Nesse momento, no lugar da FNLA, está a Casa Sé. Não seria melhor, se o senhor tem essas ideias, ou o teu partido tem essas ideias de melhorar o país e tirar o MPLA do poder, não seria melhor alinhar-se do outro partido? No caso, você não quer alinhar no MPLA, alinha pelo menos na Casa CE ou na UNITA para fazer uma coisa melhor, como se diz na gíria, uma cabeça pensa bem, mas duas cabeças pensam melhor. Não seria melhor o senhor alinhar-se nesses dois partidos, a não ser procurar forma de afundar o teu partido para depois vir piorar a situação de outros partidos?
Muito bem. Era o senhor Joaquim Anacleto de Benguela. Doutor, faça favor.
Sim.
A resposta é sua. Ouviu a pergunta, não é?
Sim. Eu percebi muito bem a pergunta, e é importante essa pergunta. Como académicos que somos, nós, ao nos filiarmos a uma força política, nós precisamos aceitar e concordar com o programa que esses partidos têm. Eu não me revejo no programa da Casa, eu não me revejo no programa do MPLA, não me revejo no programa da UNITA. Daí nós já entendemos criar o PLUS, que é Partido de Libertação e Unidade Social. Portanto, desde que eu nasci, até a data presente, eu tenho vivido, tenho assistido muito sofrimento por parte dos angolanos. Eu estou quase a fazer 35 anos e eu não vejo melhoria alguma dos angolanos em muitos aspectos. Repare que nós, em Luanda, assistimos mortes atrás de mortes. Nós não podemos ficar pavos de serenos a olhar para a situação sem que a gente faça alguma coisa. Portanto, nós assistimos todos os dias em Luanda pessoas a serem maltratadas por conta de procurarem o pão de cada dia. Portanto, nós não podemos assistir isso de uma forma serena. Nós vemos meninos de ruas a pedirem esmola, pessoas com falta de pão à mesa. Portanto, nós não podemos assistir isso sem fazer alguma coisa. Portanto, nós entendemos, uma vez que muitos partidos não estão a desempenhar como tal o seu papel, salvo um ou outro, e, portanto, nós entendemos criar o Plus para trazer algum conforto aos angolanos. Porque nós entendemos que o fim último da política é a dignidade da pessoa humana. E também nós entendemos que não é o Estado que deve estar, ou seja, não são as pessoas que devem estar ao serviço do Estado, mas que o Estado deve estar ao serviço das pessoas. Portanto, e nós vemos que isso está muito distante de acontecer. Portanto, eu não vou permitir que, por exemplo, a minha geração, que está quase a fazer 35 anos, morra sem fazer alguma coisa para que haja mudanças. Uhum. E é por essa razão que nós entendemos criar o Plus para poder libertar os angolanos do sofrimento que nos causa muita dor. É por esse motivo. E nós não nos revemos nas políticas de outros partidos que nós já temos na próxima política angolana.
Muito bem. Olha, doutor, Maira, eu não sei, senão eu tenho uma pergunta para o doutor.
Tenho aqui perguntas já. Então. Tenho aqui o João Matos, mandou-nos uma pergunta a partir do WhatsApp. Ele começa por dizer que também partilha da opinião do ouvinte que disse que este não é o momento para se formar um novo partido em Angola. E a pergunta dele é a seguinte: atendendo à reputação negativa que a grande maioria dos partidos angolanos criou ao longo dos tempos, o senhor convidado não será mais uma daquelas pessoas que está a formar partido com o objetivo de encher o próprio bolso com dinheiro público? E a outra pergunta: o que o senhor acha se no futuro os partidos angolanos passarem a depender de fundos próprios e não de fundos do Estado? Portanto, duas perguntas aqui.
Ok, muito bem e muito importante esta pergunta. Nós surgimos não para encher os nossos próprios bolsos. Aliás, não faz parte da nossa característica natural. Portanto, que fique bem claro, nós surgimos em função dos graves problemas que Angola viveu e vive atualmente. Repare, em 2015 e 2016, não é? Em Angola teve aquele surto de febre amarela.
Sim.
E nós, eu em particular, assisti casas a serem fechadas por conta de mortes, né, da febre amarela. Ou seja, numa casa, em um dia, morre o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho e o quarto filho. Portanto, em meio a estas dores, em meio a estes sofrimentos que os angolanos têm vindo a enfrentar, foi por estes motivos que nós decidimos criar o Plus. Em meio a esta agonia, em meio a esta dor, nós não estamos aqui, nós não surgimos para poder colocar dinheiro, extorquir dinheiro, porque até uma das grandes bandeiras que nós temos é não admitir qualquer pretensões para impunidade e castigar severamente os culpados dos desvios de dinheiro público.
Muito bem.
Portanto, nós estamos aqui,
doutor,
não para enchermos os nossos bolsos.
Doutor, desculpe lá, vou interromper. Eu agora tenho que fazer uma pequena interrupção aqui, como eu lhe disse antes do programa começar, para dar os cumprimentos, mas não desligue, continue connosco. Eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar também em onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta nos 13.630, 17.655. No Facebook, já estamos no Facebook, portanto os ouvintes que estavam à espera podem voltar ao Facebook. No WhatsApp, só por mensagem por escrito, o número é 1908-652-4584. Continue connosco, continue com o Angola Fala Só e com o doutor Albino Açúcar, coordenador da Comissão Instaladora do Partido de Libertação e Unidade Social de Angola. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos hoje com o Dr. Albino Assu, que ele é coordenador da Comissão Instaladora do Partido de Libertação e Unidade Social de Angola. Antes de continuarmos, vamos fazer aquilo que fazemos sempre à sexta-feira, que é darmos uma curta revista da imprensa a partir do nosso correspondente Norberto Sateco, que está no UAM.
Começamos com o jornal Hora H, que chamou para a sua primeira página o desvio de 6 contentores de dinheiro da Unidade de Guarda Presidencial, Comissão Governamental e de Reconciliação das Vítimas do 27 de Maio. Poderá deixar de contar com a participação da Fundação das Vítimas. Gestão do ex-Gracima foi para a manchete do novo jornal, onde refere que o despacho de pronúncia endossa os crimes avançados pelo Ministério Público. João Lourenço altera o estatuto dos ex-presidentes deixados por José Eduardo dos Santos. Serviço de Investigação Criminal no terreno para investigar atos de corrupção no concurso público do Ministério da Educação, numa altura em que as autoridades revelam terem sido detectados centenas de certificados falsos. O único diário, o Jornal de Angola, escreve em reação ao Presidente da República, João Lourenço, aos sucessivos recados da oposição no sentido da alteração da Constituição da República. Chefe de Estado desdramatiza modelo de eleição presidencial. Lê-se dentre os destaques. As contas congeladas de Isabel dos Santos estão a dificultar o pagamento de salários das suas empresas em Portugal. 10 dias após das suas empresas e contas bancárias terem sido arrestadas em terras lusas. Programa do Governo de Privatizações em curso. Sonangola entrega empresas à alienação. Refere o Economia e Finanças, que traz também entre os destaques uma grande entrevista com o titular da pasta dos recursos minerais e petróleos, Diamantino de Azevedo, onde afirma que a compra de ações da Unitel foi apenas uma questão pontual. O jornal O País escreve em letras gordas: Igreja Universal do Reino de Deus faz sair dinheiro do país por estrada da África do Sul e nas pastorais para o Brasil. A denúncia vem de um dos seus bispos, Valentim Luiz. O jornal Expansão estampa os números da dívida externa que terão disparado desde o início da crise económica na ordem dos 30%, correspondendo a 46,8 mil milhões de dólares. Norberto Sateco, Voz da América, Uambo.
Obrigado, Norberto. Olha, eu tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Luani Maturi, mas ele vai ter que aguardar mais um pouco. Senhor Maturi, não desligue, porque eu tenho aqui... A Mayra de La Salete chamou-me a atenção que o ouvinte anterior, que tinha contactado pelas redes sociais, tinha feito uma outra pergunta que o nosso convidado não teve a oportunidade de responder. Mayra.
Exatamente, João. Obrigada. Doutor Uassuca, João Matos perguntava também o que é que o senhor acha se no futuro os partidos angolanos passarem a depender de fundos próprios e não de fundos do Estado?
Bom, eu acho que desde que esteja legislado, né, muitos partidos poderão sobreviver e muitos não. Eu acho isso. Esta é uma resposta curta e simples que eu poderia dar a este ouvinte.
Muito bem. Olha, agora eu tenho aqui um ouvinte em Malanje, portanto, que é o tal ouvinte. Eu vou agradecer ao ouvinte Luani Maturi, que está em Malanje. Senhor Maturi, está-me a ouvir?
Perfeitamente, estou a ouvir, sim. Senhor João de Santa Rita.
Muito bem, senhor Maturi. Olha, se tiver uma pergunta ou um comentário, faça favor. O microfone é seu. Muito obrigado por ter esperado.
Boa tarde, aí na Voz da América, e boa noite aqui agora.
Boa tarde, obrigado.
É o seguinte, eu gostaria de focalizar essa coisa que está passando aqui na nossa província de Malanje, concretamente aqui no município de Mação. De facto, o concurso que passou aqui da educação não foi de acordo à lei. Em que sentido? Corrupção é aquele? A primeira lista que saiu, né, dos candidatos com as notas positivas vai trocar vendendo esses lugares nas pessoas que tinham negativa. tendo em conta o ensino primário aqui, só sete candidatos que passaram, com a vaga de 32 vagas. Felizmente, tem que tirar esse nome e a segunda lista são com essas pessoas com a negativa. Tendo em conta o que nós vamos argumentar, nem o senhor administrador municipal de Maçango não interagiu nos seus candidatos, nem o diretor municipal não interagiu, nem a nossa a própria província, não sei se a PGR recebeu também esse clamor através do gabinete dos seus advogados, da PGR todo. Não há tratamento. Aonde vamos com esse país? Esse é um dos fatos, primeira coisa. Em que tempo que o MPB deixa de partidarizar as instituições do Estado? Tem aonde? Tribunal Constitucional, a PGR, em torno de que tempo? Mas o MPB não pode esquecendo que o MPB é uma parte dos angolanos, não o angolano em geral. Em qualquer forma, tem que pensar também onde está. Outras pessoas devem respeitá-lo. Alô, senhor Santa Rita?
Sim, estou a ouvir.
Está ouvindo?
Sim. Muito bem.
Outra subartenização que passa. Veja essa semaninha.
Pronto. Obrigado, Sr. Maturi. Portanto, era o Sr. Luani Maturi. Doutor, este ouvinte levantou a questão aqui dos concursos para a educação. Portanto, isto é um problema que surge um pouco por todo lado. Mas este ouvinte levantou aqui uma outra questão que é interessante, que é esta questão da despartidarização do Estado angolano. O que é que você pensa disso?
Bom, eu penso que Angola precisa ser despartidarizada. Eu penso isso. Nós, enquanto PLUS, defendemos que é necessário que se defenda as instituições políticas livres e democráticas. Portanto, este é um princípio consagrado à nossa Constituição. E, portanto, cabe os decisores do país a cumprirem fidedignamente tudo aquilo que a Constituição diz. Por exemplo, se nós somos um país democrático, as instituições devem ser livres e democráticas. Porque, como disse muito bem o ouvinte, o MPLA não é o todo, não é o país todo. O MPLA é uma parte do país. E, portanto, não se pode permitir que as pessoas sofram por causa de um ou de um outro partido. Portanto, o partido precisa lutar para que as pessoas tenham liberdades individuais. Portanto, eu encorajo a PGR a averiguar esse facto, por formas a ver se de facto não tem ali um ato de corrupção ou não. Eu encorajo que a PGR vá para Malange para poder averiguar essa situação.
Muito bem, essa é a questão da educação. Olha, eu agora vou aproveitar aqui, porque hoje esqueci-me de fazer isso, Mayra, que é de dar aos ouvintes aquele número em Angola. Nós temos um número de telefone em Angola, portanto custa uma chamada local. Os ouvintes telefonam para este número, a chamada cai aqui no estúdio e a Dani depois responde e volta a telefonar-lhes para não gastarem mais dinheiro. Esse número em Angola é o 226-4434. 592. 226-4434-592. O custo é uma chamada local. Mayra, volto a ti.
Vamos então, João, aqui no nosso WhatsApp, aliás, no nosso Facebook, no WhatsApp também temos questões, mas esta pergunta chegou primeiro aqui pelo Facebook. Dom Jota, que nos fala a partir do Mocende, quer saber qual é a opinião do nosso convidado em relação ao novo presidente da CNE. E se é do contra, não é? Se está contra o empossamento do novo presidente da Comissão Nacional de Eleições, qual é o seu plano para este novo presidente?
Certo, esta pergunta é interessante. Dizer que eu sou contra o novo presidente da CNE porque houveram muitos vícios na forma como ele foi eleito. E eu gostava que colocasse a lei em primeiro lugar para que as coisas fossem bem claras. E, portanto, eu também defendo que devia ser impugnada esta eleição, por formas a termos uma eleição mais digna, mais coerente. Porque, repare, às vezes nós precisamos saber que a política, em uma definição muito simples, é a arte de dirigir negócios públicos. Porém, existe uma forma deturpadora que se tem feito a politicagem das coisas, que de facto é só uma forma errada de se fazer política, onde os objetivos de facto são os interesses pessoais, a satisfação da vaidade aliada das aspirações de classes e categorias do país. Portanto, eu defendo que era necessário que se impugnasse esta nomeação, por formas a termos instituições livres, instituições que de facto possam representar todos os angolanos e que não representem apenas uma única força política.
Muito bem. Obrigado, doutor. Agora eu vou para o ouvinte Manuel Paquete, que está em Luanda. Senhor Paquete, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente, caro jornalista.
Muito bem, e você boa também está a chegar. Nosso... Muito bem, faça
tarde,
favor.
Nos estudos da Voz da América, e boa noite, aqui o nosso convidado em conexão com a Rádio Voz da América. Na realidade, a política em Angola não estamos a conseguir perceber. A pergunta é o seguinte, será que há segredo que os políticos do MPLA ou o Partido do MPLA têm contrato com as forças do mundo para continuar a pisotear o povo em geral em Angola, junto da oposição, a recorrer nessas leis que só prejudicam o povo constantemente, que quando outros países acontecem certos ou certos momentos de guerra, sim senhor, nós conhecemos que a guerra é destinada em vários territórios do que é do mundo. Mas agora estamos a ver que estamos ultrapassados, porque já passamos uma amargura demasiado, uma guerra muito fraturante que não beneficiou a ninguém. Neste momento os críticos são sempre que saem a ganhar. E nós, de camada baixa, de tanta reclamação, que não continuamos a fazer, com a ajuda da oposição, nada está a dar certo. O MPLA sempre recorre nas leis dele, que não beneficia a nós, para cada cidadão, e exige sempre pisotear daquilo que eles acham que são dono da Angola, ou como é que nós estamos a ver este país. Muito obrigado, jornalista, bom trabalho. Gostaria que fosse uma resposta correta.
Pronto, muito obrigado. Era o senhor Manuel Paquete, em Luanda. Doutor, isto foi mais um comentário que uma pergunta. Eu não sei se quer comentar o comentário.
Bom, foi um comentário, mas também tem uma pergunta. E ele perguntava o segredo que o MPLA tem. Portanto, eu não gostava de falar sobre esse assunto. Portanto, eu não conheço, não estudei ao fundo os segredos que o MPLA tem. Portanto, em relação a esse aspecto, eu me calo. Mas dizer que, em função deste sofrimento todo que o caro ouvinte acabou de dizer, é que nós surgimos para dar alguma esperança às pessoas. Portanto, eu reitero, eu gostava que o povo angolano de Cabinda Cunene pudesse confiar em nós, porque nós aparecemos não para ter aspirações pessoais ou para encher o bolso, mas nós surgimos em função das reclamações, do sofrimento e de tudo aquilo que nos causa dor, e por isso que nós surgimos.
Muito bem.
Portanto, eu repito, os fortes um dia caem também.
Muito bem. Olha, doutor, já agora, como você fala sempre de esperança, você ainda não abordou a questão da presidência de João Lourenço. Portanto, um presidente que sobe ao poder, vai lá cheio de dando esperanças ao povo angolano de mudanças, e creio que toda a gente concorda que houve mudanças. Há, vá lá, uma maior abertura nos órgãos de informação, uma maior abertura política, e há também este combate à corrupção, que parece que se está, neste momento, a alargar, não só, vá lá, à família dos Santos. Nós sabemos que nas províncias e nas municipalidades há várias pessoas que têm sido detidas, mas mesmo a nível mais alto parece que este combate à corrupção se está agora a alargar. Eu queria que você me desse uma opinião. Qual é a sua opinião sobre a presidência de João Lourenço e deste combate à corrupção?
Bom, em relação à presidência de João Lourenço e o combate à corrupção, de facto eu louvo a iniciativa, porque foi uma das promessas que nós fomos ouvindo ao longo da campanha eleitoral para as eleições de 2017. E, portanto, eu encorajo o presidente João Lourenço a combater a corrupção, porque a corrupção faz diminuir a esperança de vida das pessoas.
Uhum.
e encorajo, né? Encorajo, apesar de que está ainda de uma forma tímida, né? Estamos em crer como está no princípio, vamos dar o benefício da dúvida. Mas, em todo caso, eu encorajo e nós, enquanto Plus, entendemos que ao se combater a corrupção é uma forma de poder aumentar a esperança de vida, porque as pessoas, ou seja, os dinheiros públicos não serão desviados e esses dinheiros serão usados para a dignidade da pessoa e para que a pessoa tenha o direito de usufruir da vida. Exatamente isso que eu penso. Eu encorajo a postura do presidente João Lourenço quanto a esse aspecto do combate à corrupção. Mas também tem algumas coisas que nós achamos que estão erradas. Por exemplo, uma das coisas que precisa ser ultrapassado em Angola é as necessidades básicas. Porque hoje um indivíduo perdeu o poder de compra. Repare que um salário de 100 mil kwanzas não chega para poder colocar a alimentação por cima da mesa. Então vemos que muitas pessoas perderam o poder de compra. E eu gostava que o presidente João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, pudesse resolver este problema o mais rápido possível, que de facto é algo que está a tirar o sono de qualquer angolano neste exato momento.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui um ouvinte em linha, mas parece que a Mayra também tem mais perguntas relacionadas com isto.
Exatamente, não? João, é porque Abrão da Silva e Filipe Vita falam também da corrupção. Vamos aproveitar então a oportunidade. Abrão da Silva pergunta-lhe uma questão que acabou de responder, que é como é que vê este combate à corrupção, e também gostava de saber a sua opinião sobre o caso dos 500 milhões de dólares que envolve o filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Filipe Vita quer saber qual será a sua estratégia de combate à corrupção na eventualidade de o seu partido ganhar uma eleição.
Bom, o combate à corrupção é um assunto do dia. E, sendo o assunto do dia, deve ser encarado com muita seriedade e com muita coragem. Portanto, é necessário ter coragem para combater a corrupção. Porque a corrupção em Angola antigamente ficou ou estava institucionalizada. Portanto, é necessário que haja uma coragem. Portanto, uma das estratégias para o combate à corrupção é ser corajoso em combater. Portanto, o indivíduo deve ter coragem para combater. Porque nós sabemos que muitas elites procuram estar por detrás de tudo isso. E, portanto, é necessário que haja uma coragem por parte de quem governa para poder combater esta corrupção. E outro elemento importante é que os bancos têm os nomes, a PGR tem os nomes, e, portanto, trabalhando com a PGR, de uma forma certa, consegue-se saber quem desviou, quem não desviou, quantos milhões de dólares foram desviados. Portanto, eu acho que devia ser assim. Outro elemento importante são estratégias, que não vamos poder aqui revelar toda a estratégia, porque faz parte de um plano diretor que nós temos. Mas, de uma forma genérica, é exatamente isso. Você precisa ter coragem e depois trabalhar com a PGR, bem como aos bancos que ajudaram ou então que deram esses dinheiros para que fosse então exportado para o exterior. Portanto, esta é a nossa visão. Agora, no fundo, nós não vamos entrar em detalhes porque faz parte da nossa estratégia política enquanto um partido.
Muito bem. Doutora, temos agora aqui um ouvinte na Willa, é o ouvinte Beto 5. Senhor Beto 5, está-me a ouvir?
Estarinha.
Muito bem, Sr. Beto 5. Tem alguma pergunta?
Sim, tenho duas questões a colocar. Muito boa tarde aí no estúdio Nova da América.
Obrigado.
Muito boa noite ao senhor convidado, doutor Albino Açúcar.
Sim.
É mais uma vez que, pelo menos, o angolano vê um outro partido a emergir. É mais uma varia para a democracia. Mas tenho algumas questões a colocar ao senhor doutor. O senhor doutor disse ao seu depoimento que está atentamente a ouvi-lo, que não revejo na doutrina de outros partidos, em dia de outros partidos, estando a UNITA, a Casa Fé, por isso é motivo para eu criar um outro partido, um outro ideário. Entendido? Nós queremos que a democracia prospere, nós queremos que a democracia terá força, a oposição terá que fortalecer, aliás, prosperar, de modo de que conseguir me perguntar em 2022. Mas a minha questão é a seguinte: não será que o senhor é mais um dos partidos eleitoralistas que está a aparecer agora? Isso aconteceu já antes das eleições anteriores, apareceram muitos partidos políticos, e ficou à altura de, depois das eleições, os partidos desapareceram, por mais não conseguiram ser parlamentar, mas desapareceram. A história nos disse isso claramente. E também, do outro lado, o senhor está a dizer que nós não temos objetivos lucrativos, o nosso objetivo é para a sociedade. Muito bem. Agora, minha última questão é a seguinte: o senhor assistiu o que aconteceu anteontem no empossamento ilegal do presidente da CNE. E a oposição estava lá e, sobretudo, os jovens da Jura que mais sofreram. E será que o senhor, se for materializar até o programa, você disse que o Tribunal Constitucional já legalizou, estão aí na regra das assinaturas, o senhor está lá a trabalhar a par desses partidos da oposição, sobretudo a UNITA, ou estará a jogar o subsídio para o partido no poder, de modo que acrescentar, nós vimos em 2017. Os outros partidos não foram legalizados, mas o partido Fofoca, 2012, aliás, Papoite, partido que não tem implantação, mas passaram. São essas duas questões que espero que o senhor doutor e Albino Açúcar, portanto, com o teu projeto do Partido Plus, venha me responder. E para terminar, lá no estúdio, o João Sandarito, Ricardo João Sandarito, aliás, para me dizer que eu agradeci, pois que o meu nome afinal continua na nossa lista. Eu sou o vosso adepto, estou já há muitos anos, portanto, como homem que sempre entra na nossa linha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Beto Cinco, não Willa. Doutor, quer responder? Qual é a longevidade do partido?
Sim. Exatamente. O caro ouvinte falava de ser mais um partido eleitoralista. Portanto, eu gostava de deixar aqui claro: nós não somos mais um partido. Nós somos um partido. Um partido que está comprometido com a luta por uma melhor distribuição da renda nacional através de uma política tributária e fiscal mais justa e plenamente econômico voltada para a eliminação da pobreza e dos desníveis regionais e sociais. Portanto, este é o nosso foco. Nós não somos mais um partido, mas somos um partido que veio para ficar. E, por outro lado, nós, em relação ao assunto que colocou da manifestação, portanto, a nossa ideia é que tudo aquilo que beneficie os angolanos deve ser apoiado. Tudo. E nós nunca seremos contra ao pacato cidadão, até porque a nossa linha ideológica é centro-esquerda. E sendo um partido centro-esquerda, nós estamos voltados para o pacato cidadão, para os pobres. Portanto, aí é que será o nosso foco, não esquecendo também, por exemplo, da classe empresarial, que em muitos casos gera empregos para os pobres. Portanto, nós não somos um partido eleitoralista, nós viemos para ficar e temos objetivos bem assentes. Portanto, nós não seremos como mais outros partidos que surgiram, levaram dinheiro do Estado e depois nunca mais aparecem. Nós viemos para ficar e para defender o pobre, porque nós conhecemos e sentimos a dor de todo o pacato cidadão angolano.
Muito bem. Obrigado, doutor. Portanto, estamos em linha com o doutor Albino Açúcar, coordenador da Comissão Instaladora de um novo partido, o Partido da Libertação e Unidade Social de Angola. Mayra, nas redes sociais.
Nas redes sociais, João, há também questões sobre a formalização do partido, não é? Pelo Tribunal Constitucional. E Menga Chandala pergunta: que estratégia é que o nosso convidado vai utilizar para que o Tribunal Constitucional não inviabilize a formalização do seu partido, como fez com o Para Já?
Muito bem, boa pergunta, doutor. Nós sabemos que o Para Já tem encontrado certas dificuldades, reconhecimentos de assinaturas, provas de vida, etc., etc. Vocês, como é que está essa situação?
Bom, nós acreditamos que o tribunal é independente. Esse é o primeiro aspecto. Acreditamos que o tribunal é independente. E se o tribunal é independente, então o tribunal deverá cumprir a lei. Nós vamos cumprir a lei. e o tribunal unicamente precisará cumprir a lei. Este é um segredo que nós temos. Portanto, desde o momento que o tribunal é um órgão independente, nós entendemos que eles precisarão cumprir a lei. E, portanto, esperemos que isso aconteça, né? Estaremos a confiar nas nossas instituições, que são democráticas e livres, e, portanto, também estaremos a confiar na separação de poderes, e nós estamos em crer que o tribunal está nessas vestes.
Sim.
E, pronto, esse é o nosso segredo.
Doutor,
cumprir a lei é o nosso segredo.
Desculpe, doutor, os problemas com o para já começaram já depois de ter sido submetidas as assinaturas, isto é, o tribunal levantou questões quanto se essas assinaturas existiam, se as pessoas existiam. Portanto, vocês têm que ter, vá lá, cuidado, porque podem cair no mesmo erro, não é? Não sei se é um erro ou se é uma coisa propositada, não é?
Exatamente. Nós estamos cuidadosos quanto a esse aspecto. Estamos a trabalhar minuciosamente em cada nome, em cada assinatura, por formas a garantirmos a veracidade das coisas. Portanto, nós estamos cumprindo a lei. E quando terminarmos o processo, também esperemos que o tribunal cumpra a lei. É unicamente isso.
Muito bem. E agora diga uma coisa. Como é que está o processo de angariação de assinaturas? Já têm muitas?
Já temos muitas, mas não direi aqui quantas até o momento, mas já temos muitas.
Sim.
É, cada dia que passa, cada dia que nasce, nós recebemos muitas assinaturas, em 12 províncias do país. Portanto, estamos em crer que ao seu tempo certo teremos, então, concluído todas as assinaturas que o Tribunal pede.
Doutor, eu antes de passar aqui à Mayra, mais uma vez, quero-lhe só perguntar uma coisa. Você pertenceu alguma vez a algum partido político em Angola?
Não, eu não pertenci a nenhum partido político em Angola.
Muito bem. Pronto. Está respondido. Mayra.
Doutor do Açúcar, Gideão Capoco pede para que o doutor comente esta afirmação que ele deixou aqui no nosso programa, num comentário ao nosso programa.
Certo.
O problema de Angola é mau enquadramento dos quadros, porque Angola tem quadros sem fazer nada, com diplomas de universidades reconhecidas pela Unesco. O facto de não se rever com os partidos, o facto destas pessoas não se reverem nos partidos, não conseguem emprego.
Portanto, esta é a questão dos partidos.
Exatamente.
E, vá lá, emprego só para quem pertence ao partido.
Só para quem tem cartão.
Doutor, faça favor.
Certo. Exatamente. Esta é uma formação boa. Dizer que a cidadania deve estar em primeiro lugar. Nós entendemos que o cidadão angolano deve estar acima de qualquer cor partidária. Nós entendemos isso. E, portanto, em Angola vive-se ainda este problema em relação à cor do partido político, onde muitos cidadãos que não se revêem em partidos A ou B não conseguem emprego. Mas nós entendemos que a política deve ser voltada para todo o angolano.
Uhum.
Isso é que nós queremos. Não pode ser que existam angolanos da primeira classe, angolanos da segunda classe, não. Nós queremos que todos os angolanos devem ser tratados de igual forma.
Uhum.
Isso é para que, veja que também é um dos nossos objetivos, se nós tratarmos os angolanos da igual forma, não é, que tem a ver com a melhor distribuição da renda nacional, estaremos a aumentar a esperança de vida de todos os angolanos.
Muito bem.
Portanto,
obrigado,
doutor. Eu recomendo e peço a quem de direito para que se mude este paradigma. Qualquer angolano tem o direito de um emprego, de uma vida boa, de
obrigado,
um trabalho
doutor.
Justo e de um trabalho que lhe faça feliz.
Obrigado, doutor. Olha, estamos a chegar ao fim. Era o doutor Albino Açúcar, coordenador da Comissão Instaladora do Partido da Libertação e Unidade Social de Angola, o PLUS. Doutor, nós queremos agradecer-lhe imenso ter participado aqui. A Voz da América agradece a sua participação, toda a equipa que esteve aqui. Nós desejamos-lhe sucesso. Esperemos que num futuro breve possamos de novo contactá-lo para saber como é que vai, portanto, os avanços ou recuos da sua nova organização. Muito obrigado por ter participado. Um obrigado grande a todos os ouvintes que participaram. Desculpem pelo atraso no começo do Facebook. Mas, de qualquer maneira, não se esqueça, enviem sempre o seu número e não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.